Band Eleições, na Band News FM.
A gente começa a semana aqui no Band News Curitiba, edição da tarde, dando sequência à nossa série de entrevistas especiais com pré-candidatos a cargos do Legislativo no Paraná. Hoje o nosso convidado é o deputado estadual Alexandre Cury, que vai disputar pela quinta vez uma vaga na Alep. Tá, né, aí, portanto, entrando, tentando buscar o quinto mandato como deputado estadual. E agora vai falar um pouquinho sobre essa trajetória. Deputado, obrigada por estar aqui com a gente. Uma boa tarde, seja bem-vindo.
Eu que agradeço. Boa tarde, Ana Flávia. Boa tarde ao Cleverson. Boa tarde aos nossos ouvintes da Band News. Prazer enorme estar aqui com vocês.
Bem, e a primeira pergunta é, por que o senhor segue nessa disputa, né? Depois aí de tantos mandatos já, tantos anos à frente do Legislativo por aqui, o senhor nunca pensou em concorrer a outros cargos ou até mesmo, entre aspas, assim, finalizar, né? O trabalho está pronto, já terminei. O que falta ainda para daqui para frente?
Olha, eu comecei muito cedo, né? 18 anos eu já era vereador na capital do estado do Paraná, fui um dos vereadores mais jovens de todas as capitais do Brasil. Com 21 anos eu já era deputado estadual, sempre um deputado municipalista, um deputado presente nos municípios, um deputado que representa a grande maioria dos municípios do Paraná. E eu sempre gostei de ser deputado estadual. Claro que por duas vezes fui o deputado mais votado do Paraná e quem sabe lá na frente pensar num cargo maior. Mas nesse momento ainda tenho muitos compromissos com os municípios do Paraná, com prefeitos e prefeitas, com a população do nosso estado, na nossa capital, da região metropolitana. Por isso, mais uma vez, eu concorro como deputado estadual para continuar cumprindo com a minha obrigação, que é legislar, que é fiscalizar e que é defender a maioria dos municípios do estado do Paraná.
Queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito de quais bandeiras o senhor pretende apresentar neste momento de campanha, os projetos que o senhor já tem em mente, por gentileza.
Olha, são vários projetos, eu sempre dei prioridade na área da educação. É um prazer enorme percorrer o interior do estado, visitando as escolas estaduais, escolas municipais, ouvindo os professores, os diretores. Como eu disse, um deputado municipalista que chega principalmente nos menores municípios do estado, ouvindo os prefeitos e prefeitas, trazendo as demandas, mas sempre priorizando a educação. Eu, quando iniciei a minha vida pública, eu ouvi uma frase extremamente importante, que um governo, seja ele estadual, federal ou municipal, que não prioriza a educação, não há razão da sua existência. Sempre coloquei a educação em primeiro lugar. Nós tivemos aí, infelizmente, uma pandemia com todas as dificuldades, os alunos dentro de casa, tendo aula online, e tivemos grandes desafios. Então, acho que nesse momento nós temos que valorizar, priorizar grandes investimentos na educação do Paraná. E, claro, são vários projetos defendendo os municípios, mas com prioridade para a educação.
O senhor citou a pandemia, né? E a gente vive esse momento de retomada, querendo ou não, principalmente na parte econômica, não só no Paraná, em todo o Brasil. E hoje mesmo a gente falava aqui sobre um dado que foi divulgado no mês passado, 33 milhões de brasileiros com fome. Fazendo um recorte aqui para o Paraná, e especialmente nesses municípios menores que tendem a sofrer ainda mais, né? Como lidar com essa realidade tão dura que a gente está vivendo agora?
Olha, é uma atenção especial. Eu tenho, como eu disse, percorrido vários municípios, os menores municípios do estado do Paraná, que enfrentaram com muita dificuldade essa pandemia. Nós temos que ter muitos investimentos em capacitação. Eu estive no município na semana passada com a Agência do Trabalhador, com quase 100 vagas abertas, mas por falta de capacitação, essas vagas não estão sendo preenchidas. Então, o governo tem que fazer essa parte, até através da Secretaria do Trabalho, em capacitação. Nós temos que priorizar, e o governador Ratinho Júnior tem dado incentivos para essas empresas, novas empresas, se instalarem no interior do estado do Paraná, para que gere emprego nessa região e que as pessoas não tenham que vir buscar um emprego aqui na capital do estado do Paraná. Mas, claro, estamos enfrentando diversas dificuldades. O que nos ajudou muito, graças a Deus, foi o agronegócio, que teve um grande crescimento, mesmo durante a pandemia. Isso nos ajudou de forma muito importante a não perder mais empregos. Mas são muitas dificuldades. Eu tenho recebido relatos aí de pessoas preocupadas do que vai acontecer, se a economia vai voltar a crescer. E o governador Ratinho Júnior, junto com a Assembleia do Paraná, nós estamos nos reunindo para apresentarmos projetos de incentivos para que a economia volte a crescer e a geração de emprego também.
Quero que o senhor fale um pouquinho sobre como está se dando a atuação dentro da Assembleia, que o senhor se manteve já antes do governo Ratinho. Nos governos anteriores, o senhor já fazia parte da bancada de apoio aos governos. Como tem sido a relação do senhor e do próprio governo com a oposição? Que avaliação o senhor faz desses últimos anos, por favor?
Olha, o governador, jovem, dinâmico, é um governador extremamente democrático e claro que durante a pandemia houve essa ausência, foram sessões online, então claro que diminui o embate daquele embate pessoal dentro do plenário. A oposição é composta aí por deputados do PT, alguns eram deputados do PMDB, agora todos deputados do PT. Então nós temos um bom relacionamento com a oposição. É um governador que já passou pela Assembleia Legislativa, foi deputado estadual, foi deputado federal, então tem um grande conhecimento do poder legislativo e sempre tivemos uma boa convivência. Hoje estou na base de apoio do governador Ratinho Júnior, um governador municipalista, um governador que atendeu desde o menor município do estado, como a pavimentação lá de Mato Rico, na região central do Paraná, que era um dos poucos municípios que não tinham acesso, até uma grande obra de infraestrutura, como está acontecendo na orla, na engorda da orla de Matias. Então, sempre teve um grande relacionamento, a oposição sempre teve as oportunidades, teve espaço, mas claro, os embates acontecem, principalmente agora no período eleitoral, acabam aumentando, mas como é um governador que tem total conhecimento do poder legislativo, existe esse bom relacionamento.
A gente falou aqui sobre, né, o senhor está caminhando para o seu quinto mandato, enfim, e aí me surgiu uma dúvida aqui, né, quando a gente fala em eleições, principalmente olhando para as câmaras, tanto a municipal, federal, enfim, estadual, a gente pensa em renovação. E aí vem o senhor com 4 mandatos já e entrando aí no seu, né, buscando mais um. Por quê, né? Por que não renovar? Qual, de que forma que o senhor apresenta novas propostas para poder manter mais um mandato?
Eu acho que a renovação é sempre bem-vinda e ela ocorreu num número muito elevado há 4 anos atrás. Nós temos na Assembleia aí 30 ou 35 novos deputados estaduais. Eu aumentei a minha votação na última eleição. Então eu acho que a população sabe separar bem daqueles deputados que têm serviço prestado, daqueles que realizam um bom trabalho, e também a renovação é muito importante. Nós tivemos nessa legislatura 2 deputados estaduais que poderiam concorrer à reeleição com grande chance, que anunciaram semana passada e hoje que não vão concorrer, que é o deputado Jonas Guimarães e o deputado Nereu Moura. Então, a renovação é muito bem-vinda, ela tem que ocorrer. Eu ainda sou jovem, tenho 42 anos, estou no 5º mandato de deputado estadual. Claro que defendo o meu mandato, defendo o meu trabalho, mas eu tenho que ser sincero que a renovação é muito bem-vinda e veio numa boa hora na Assembleia do Paraná, com novos deputados combativos que vieram com ideias novas, com discursos novos. Isso é muito bom, essa união da experiência com a juventude, com a renovação, é muito bom para o Parlamento.
Aproveitar nessa linha, a gente está falando um pouco a esse respeito, eu queria que o senhor citasse um pouco do papel do seu avô na sua decisão, né, de foi um político também com larga larga experiência no nosso estado, e se o senhor pudesse falar assim, o senhor falou muito a respeito da sua bandeira com educação, o senhor encontra eco dentro da Assembleia hoje para encampar essas pautas também?
A pauta da educação é uma pauta, acho que, de todos os deputados, e principalmente nesse período de pandemia, que nós tivemos que participar de reuniões quase semanalmente sobre a aula online, a dificuldade, fomos pressionados pelos pais de alunos, fomos pressionados por lideranças para que o retorno das aulas acontecesse. Eu mesmo defendia que as aulas retornassem, a retirada do uso de máscara, e depois nós vimos lá na frente que não era o momento. Então a pauta da educação é uma pauta que tem sido discutida, é uma pauta que tem sido colocada em primeiro lugar. Você fala do meu avô foi por 5 vezes presidente da Assembleia Legislativa, por 9 vezes deputado estadual, e claro que a influência dele em relação ao meu ingresso na política foi muito grande. Mesmo ele tendo falecido em 99 e eu ter disputado a primeira eleição para vereador no ano de 2000, foi uma influência muito grande, era um sobrenome de força no Paraná, principalmente no interior, de muitas pessoas que tinham amizade, que estavam no nosso grupo político. Então, claro que essa influência é muito grande, mas não com as mesmas ideias, né? Eu acho que no passado, meu avô tinha algumas ideias, alguns projetos. Nós estamos em 2022, eu posso defender essas ideias, mas essa renovação, essa mudança ocorre, nós estamos em 2022, ideias novas têm que acontecer. Por isso que a primeira pergunta é muito importante, mesmo eu sendo um deputado de quinto mandato, de ter sido vereador, de duas vezes ter sido o deputado mais votado do Paraná, eu defendo sim a renovação em alguns momentos, é uma oxigenação do parlamento, é muito bom para nós que estamos lá dentro receber novos deputados com outras ideias, com novos discursos e trazendo essa oxigenação que é sempre muito bem-vinda ao parlamento estadual.
É a pluralidade que a gente precisa, né?
Com deputado? Certeza.
Conversamos por aqui com o deputado estadual Alexandre Cury, pelo PSD, pré-candidato a deputado estadual também pelas eleições de 2022. Muito obrigada, deputado, pelo seu tempo aqui com a gente e por compartilhar com a gente as suas ideias.
Obrigada, Ana. Obrigada, Cleverson. Prazer enorme. Sempre à disposição estar aqui para falar com nossos ouvintes da Band News.
Obrigado.